Saudações Cybertronianas! Aqui quem fala é Ian Mello e estamos na primeira edição do Teletrancast, o podcast do site Transformers Dioramas, que assim como o Teletran 1, deixa nossos companheiros Cybertronianos a par de tudo que está acontecendo no universo Transformers. E no encontro de hoje, vamos vivenciar uma aventura numa Cybertron em crise e em pé de guerra. Um jogo de RPG feito e mestrado pelo editor do site, W. Alex Silva, e tendo como participantes Lucas Portela, Diogo Freitas e eu, obviamente como os personagens Autobots, Roche, Punch e Jazz, respectivamente. Então, aperte o play e vamos lá!
Tá todo mundo ouvindo, ok?
Sim, sim.
Então, Cybertron já começa então a sentir os efeitos da escassez de Energon, ok? E isso já está começando a causar revolta na população. Principalmente por causa do governo autocrático dos Autobots. Os Autobots são, de certa forma, até mesmo temidos pela população em geral, como vocês já leram em Autocracy, ok?
Autobot só faz merda.
Só faz merda. Então, o que acontece? Vamos lá. Ciclo 3916.
Louco,
4 milhões de anos terrestres atrás. Não bastando a crise de Energon, que está assolando Cybertron, um grupo terrorista autodenominado de Decepticons, liderado por um ex-gladiador agora revolucionário cybertroniano chamado Megatron, lançou ataques contra o governo Autobots de diversas cidades Taurus, culminando na chamada Guerra Civil Cybertroniana. A gente está caminhando para ela. E que pouco a pouco está se estendendo por toda Cybertron. Preocupado com a escalada exponencial do conflito, que já se arrasta por 30 ciclos, aproximadamente 30.643 anos terrestres, o Senado, diante de tal conjuntura, decretou, seguindo recomendações dadas por Zeta Prime, a chamada Lei Marcial Cybertroniana. Contudo, ao invés de amenizar a situação, a LMC gerou grande desconfiança na população civil cybertroniana com relação à liderança do regime autocrata dos Autobots, fazendo com que muitos deles começassem a simpatizar com as propostas trazidas pela contraparte Decepticon, principalmente na cidadela de Nion, onde, temendo uma insurgência desses simpatizantes, em especial Zeta Prime, secretamente liderou um ataque para drenar os Sparks daqueles definidos por ele como dissidentes favelados e assim usar a energia drenada em prol das defesas de Cybertron.
Muito bom.
Ok? Enquanto isso, Iacon, Centro de Comando Autobot. Vocês ouvem o nome de vocês serem anunciado no Sistema Central de Comunicação. Então, vocês começam a ouvir o nome de vocês, se eu não estou enganado. Jazz, Tenente Jazz, Soldado Roche, e, aliás, só os dois, tá? Desculpa. Punch e Counterpunch, você não está aqui.
Ô, caralho. Onde
você não tá aqui, então você tá ouvindo tudo isso, mas você não faz parte dessa história que eu estou narrando agora. Somente o primeiro tenente Jazz e o soldado Roche. Vocês ouvem. Primeiro tenente Jazz, soldado Roche, apresente-se imediatamente ao gabinete de comando. Primeiro tenente Jazz, soldado Roche, apresente-se imediatamente ao gabinete de comando.
Boa tarde, senhor. Boa tarde. Aqui, primeiro tenente Autobot Jazz, ao seu comando.
E,
alô? Roche, alô, eu chamarem meu nome.
Venha logo, Roche, venha logo.
Alô, esqueci de chamar meu nome.
Bem, vocês chegam numa sala, né, entram no gabinete de comando, e veem que lá dentro tá o Pro e o Sargento Kirk.
E ela, fazendo boa.
E o que, só por ver os dois, vocês sabem que alguma coisa muito ruim ou está acontecendo, ou vai acontecer.
Tem um Pro no meio, fodeu.
Entre senhores, diz o Cup.
Licença, boa tarde.
Que o Jazz diria?
Licença.
Detalhe, Jazz, você é mais antigo que ele, é primeiro sargento, você é primeiro tenente, só que o Cup tá...
É mais experiente.
Nossa. As ferrugens dele são mais antigas que você.
Ok. Minha cicatriz é mais velha que você, gente.
Vocês veem que ele tá com aquele cigarro eletrônico dele, que ele é viciado no cigarro eletrônico, né? Vocês sabem muito bem por quê, senão depois ele tem...
Fala que ele vai ter câncer, Ian. Fala que ele vai ter câncer.
Então ele tá... Aí entrem, por favor. Como você já deve estar ciente, nós recentemente tivemos um problema de quebra de segurança e estamos tentando minimizar os danos.
Ok, ok. Vazar os nudes do Pro.
Para isso, nós estamos mobilizando as nossas equipes para uma tarefa específica com o intuito de mitigar a situação. É, os insurgentes, aqueles auto-intitulados Decepticons, tomaram a cidade de Taurus, do hemisfério sul do planeta, fazendo dela seu novo centro de operações. E eles a rebatizaram de Kaon e nomearam a capital como Kokula, uma capital fortaleza, como eles disseram. Estamos passando por um momento extremamente delicado e a gente precisa da experiência de vocês em campo para uma missão crucial para a causa Autobot. E aí entra o Pro falando. Vocês percebem o seguinte, o comportamento do Pro e do Cup são bem distintos, assim. Você vê, assim, que o Cup é mais relaxado, o Pro não.
É, o Pro é 100% formal todo o tempo. É.
E ele tem, assim, pensa o seguinte, se a temperatura de um local, ela consegue diminuir 2, 3 graus só com a presença do Pro. Ninguém gosta de estar na presença do Pro, porque sabe que tem alguma coisa errada. Mas muito é errada. Mãe. E é sempre
Nossa,
muito
será
errada.
Será que até o Prime não gosta?
A única pessoa que vocês conseguem ter uma frieza muito grande, assim, que consegue ser mais frio que o Pro, é o Zeta Prime.
Nossa. Só que o Wave não existe ainda, certo?
Por isso.
Só que o Wave é senador, lembra?
Ah. Exato. É, o Diogo só fica em choque ali.
ainda não bem, pegar ele num beco pra bater.
Então, Pro falando. Eita. Através de um Autobot, recebemos uma mensagem codificada de que as fileiras Decepticons agora possuem um novo e influente aliado. Mas a comunicação foi cortada antes do nome ser revelado. Achamos que ele possa ter sido capturado. E eu vou enviar vocês para resgatarem nosso informante e descobrirem a identidade desse novo aliado que eles têm. Punch é o nome do Autobot que vocês deverão resgatar.
Ah, interessante.
Vou matar os dois. Opa, mentira.
Agora
calma, gente.
Bem, terminada a fala do Pro, o Cup olha. O Tenente Skylinx vai levar vocês até o hemisfério sul e de lá vocês vão seguir por terra até Kaon. Alguma pergunta, senhores?
Querem um café?
Bem, agora é o momento de fazer todas as perguntas que vocês imaginarem sobre a missão.
Tá, ok. Então, okay. Qual é a aparência dele?
É o Punch, cara.
Eu não conheço.
Não, vocês não conhecem. Pessoalmente.
Não conhecemos?
Não, nem sabe quem é esse tal de Punch.
Okay. Sou azul, colega.
Ah. É, sou azul, colega.
Ótimo. Qual a cor dele, senhor?
Aí vai em conta com o Soundwave.
Ia ser fantástico.
Ok.
Pessoal, que incrível.
Mas
os dois tentando resgatar o Soundwave.
E ele resistiu.
Missão de resgate, interessante mesmo.
Então, okay, eles não, vocês não conhecem, tá bom? Porque ele realmente é um espião infiltrado. Aí, informações off game, né? É, a única pessoa que o conhece especificamente é o Pro, nem o Cup o conhece. E esse foi um dos... Vocês sabem muito bem como o Pro funciona, né? Ele faz primeiro, bacana. Depois que dá merda, aí ele vai e aciona os outros. Então, assim, ele fez...
Ah, é verdade.
Ele fez a revelia. Por isso que vocês foram chamados em separado.
Ok. Então tá, ele... A gente já perguntou a cor dele, né? Azul.
Ótimo. Ok. Vamos lá. Bem, ele é azul. Ok.
E minha cor importa, senhor? Eu tenho os mesmos direitos que você.
É.
Ele vira um carro? Porque senão a gente vai ter que destruir ele, senhor.
Sim, ele vira um veículo terrestre, sim.
Tenho preconceito com quem é duas rodas.
Veículo terrestre,
como
não.
A gente
veículo...
vai identificar? É, como terrestre... a gente vai identificar ele?
Bem, muito boa pergunta. Nós já vamos falar sobre isso. Senhores, eu vou levá-los aqui até um local. O Pro fala pra vocês. Senhores, o fim desta guerra depende de vocês. Até que todos sejam um.
Nossa, guerra. Até que todos sejam um.
Até que todos sejam um.
Muito bem. O Cup, venham comigo. Vocês caminham, vão caminhando pelo corredor, seguindo o Cup, até que vocês chegam num laboratório. E lá dentro vem o Wheeljack e o Brainstorm.
O jogo não fica interessante.
Wheeljack, Brainstorm, tudo pronto por aí? Aí o Wheeljack pegando um monte de coisa. Não, sim, sim. Pois bem, antes de vocês partirem, a gente precisa de... Vocês vão precisar de alguns equipamentos, certo?
Com certeza.
Então?
Claro, eu tô puro aqui.
Venham comigo. Então vocês acompanham o Wheeljack e o Brainstorm pelo laboratório, até chegarem numa parte separada. Vocês veem o Wheeljack digitando algumas senhas e vocês adentram o local. Dentro do laboratório, vocês veem assim, tem um monte de coisa espalhada por tudo quanto é coisa. Falar, não mexam em nada. O que não matar aqui vai tornar vocês simplesmente dispensáveis em alguns minutos.
Caraca. A cara do Wheeljack. Nossa.
Então assim, ele começa mexendo um monte de coisa e fala, tá aqui. Venham aqui, por favor. Cada um de vocês vai até ele, tá? Então, ele coloca um micro dispositivo. Ele solda em vocês um micro dispositivo. Pequeno mesmo. Como o tamanho de uma moeda, mais ou menos.
Ok.
E ele, ó, esse micro dispositivo que acabei de instalar em vocês é um disruptor de assinatura. Ele permite mascarar a assinatura energética de qualquer um de nós. É quase como um repelente.
Contra Decepticons.
Mas eu fiz algumas modificações e eu alterei o padrão para que vocês pareçam cidadãos comuns. Então, olhando para vocês com esse disruptor de assinatura, eles não veem vocês como Autobots. Vocês parecem cidadãos comuns cybertonianos. Ele causa uma... Ok?
Cacete. Assim, ok, Diogo.
Assim vocês vão poder se infiltrar em Kale.
Vocês escutaram.
Assim vocês vão poder se infiltrar em Kale de forma mais ou menos despercebida. Também não chamem atenção para vocês, senão vão acabar notando que vocês não são cidadãos tão comuns assim.
Quer dizer que você não é um cidadão de bem.
Outra coisa, eu consegui fazer a assinatura, como eu estou alterando o padrão disruptivo, vocês vão conseguir se enxergar entre si. Mas os outros, quando olharem para vocês, verão outra pessoa totalmente diferente.
Com essa moeda?
Isso. Então vocês conseguem olhar um para o outro e ver a forma normal. Quem está olhando para vocês é que vai ver um bot totalmente diferente.
Então isso é tipo uma fantasia digital.
Exato.
007 morrendo de inveja.
Como a Tepante é o 007, se parar pra pensar.
É verdade.
É verdade.
Só que louco.
É.
Só que louco.
Respeito.
Então
você é louco, mano.
Vocês vão poder se ouvir normalmente e ver a aparência de vocês normalmente. Ele não vai interferir em absolutamente nenhuma das suas funções. Ele só afeta terceiros. Mas, como eu falei, não chamem muita atenção, porque se vocês alterarem demais o comportamento de vocês, vai chamar a atenção, porque vocês não vão estar agindo como um cidadão comum. Ok?
Certo.
Se acabarem encostando no tempo.
Não, não. Não. Então, evite.
Evitar encostar?
É porque você vai estar com uma aparência, no tato é outra coisa.
Putz, é verdade. Ok.
Entenderam o que? Vamos supor, você está com uma aparência pequena, você não sabe como estão te vendo. Aí, de repente, encosta, você está gigantesco. Opa, tem alguma coisa errada.
Ok. Boa pergunta, Lucão.
Ok. Outra coisa, para que vocês possam localizar esse Autobot que o Pro tanto quer que vocês encontrem, eu tenho esse dispositivo de rastreamento que permitirá que vocês o localizem. Ele tá... Pode falar.
Ele tem algum ponto de encontro com a gente ou a gente vai ter que se infiltrar?
Não.
Lá dentro?
Tá para localizar, tá com a assinatura dele para que vocês o localizem.
Ok.
Tá,
porque... E assim que a gente se encontrar com ele, como a gente vai embora?
Ok. Boa pergunta, garoto.
A gente vai no teu porta-malas, Lucão. Verdade, né?
Boa pergunta.
Medidas cautelosas.
Nós pensamos nisso também. Eu vou levar vocês até o ponto em que vocês... Todas essas perguntas serão realmente respondidas. É, venham logo comigo. Já pegaram tudo o que vocês precisam?
Então você só ia dar essa moeda pra gente? Nenhuma outra arma, alguma coisa do tipo?
Ah. É, meu amigo, vai ter que tacar a moeda nos Decepticons,
tá achando que... Muito bom, muito bom. Agora tá aberto a negociação. Vamos lá.
Eita!
Eu quero que vocês pensem. O que que vocês querem? Lembrando que vocês não podem carregar muita coisa, porque é uma missão rápida, sigilosa, e que não dá pra sair. Ah, eu quero um canhão de, sei lá, não dá pra você... Ah, eu vou acoplar um canhão quando na minha forma alternativa como carro. Não, não dá. Mas pense.
Eu quero um combine.
Eu quero virar um triple changer. Pô.
Pronto. Eu quero...
Não, tá, mas é alguma coisa que a gente peça mesmo, né?
Exatamente. Quero que vocês pensem.
Você tem alguma arma de paralisia?
Bem, arma de paralisia? Eu tenho essa. Tenho essa. Tenho essa que explode.
Não, sem explosão, tem que ser discreta.
Ok. Oh, você ainda tem aquele chicote?
Tá comigo aqui, deixa eu ver. É, tá comigo aqui.
Eu vou fazer uma alteração nele.
Tá bom, toma.
Então?
Toma.
Pera aí.
Você tem alguma coisa que cause pulso eletromagnético?
Nossa.
Brainstorm? Aí, pera, eu tenho algo. Ok. Jazz, vamos... Vem aqui que o Jack vai fazer uma pequena alteração. Então,
ok. Tô indo.
Você pediu alguma coisa para paralisar, não foi?
Sim.
Então, eu tô alterando a frequência do seu chicote. Olha que interessante. Muito boa a pergunta, hein? Eu vou alterar a frequência do seu chicote para que você também tenha uma arma que possa paralisar com a mesma força. Então, ST10.
ST10?
Isso. Então, além de você usar para agarrar ou para segurar, você pode utilizar como um raio paralisador.
Fica com as duas funções.
Isso, com ST10.
Ok.
E aí você vai fazer um teste de ST contra a ST de quem você quer paralisar. E aí, se você vencer, você joga um dado e essa pessoa paralisada fica presa nesse estado por 1D turnos. Ou seja, ela pode ficar de 10 segundos a 10 minutos paralisada.
Eita, só. Ok.
Né, você pega um D. Lá, vamos lá. Aliás, você pega um D. Vamos supor que você tirou 6. 6 vezes 3, 18. Concorda comigo? Se for 3 segundos.
Sim.
Então ela pode ficar de 18 segundos a 1D, que é minutos. Então, 6 vezes 1 minuto, vezes 10 minutos, dá 60 minutos. Então ela pode ficar até uma hora paralisada.
Oh.
De 18 segundos a uma hora Bello paralisada. Up. Ok?
Ok.
Então, eu só alterei a frequência do seu chicote para paralisia, para paralisar.
Ok, daí a minha pistola eu posso levar, né?
É, só que assim, pega um papel, anota, que agora tem essa função, que aí depois eu altero a sua planilha.
Ok.
Tá bom? Com todas essas informações, porque eu vou esquecer. E você tem que lembrar, se você esquecer, se você esquecer, não serve como utilizar.
Tô anotando.
Ok. E você falou sobre pulso eletromagnético?
Isso aí.
Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho granada que emite pulso eletromagnético. Só que tem um pequeno problema. Toda vez que você utilizar a granada, você vai ter que fazer um teste de vitalidade, porque ela não protege. Você não está protegido contra ela.
Você tem algum tipo de proteção?
Boa pergunta. Deixa-me fazer um teste aqui. Muito bom, é isso mesmo. Vocês estão aprendendo a jogar rápido demais.
Oi, gente.
É como se eu estivesse em casa.
Alguém já jogou alguma vez RPG? Por isso.
Já joguei na escola, como te falei.
Eu joguei
na escola.
WhatsApp, aquele lá que você coloca, tipo, o tio pra ser ação.
Ele aumenta a frequência do dispositivo que foi colocado em vocês para que não seja afetado pela frequência disruptiva da granada. Então vocês são imunes a ela agora.
Ah, porque é eletromagnética. Legal, legal.
É... Lucas, faz um favor. Joga um dado de 6 lados, mas compartilha a tela. É o número de granadas que foi dado a você.
Como é que eu faço para compartilhar a tela?
Compartilhar a tela. Ah, lá sim. Embaixo tem share screen. Vamos lá.
Aí, aqui, um de 6. Vamos rolar.
3. É isso mesmo?
3.
Foram 3 granadas.
3 granadas.
Porra. Perfeito demais.
Dá pra matar o Ian, o Lucão e o guarda-roupa. Gostei.
Perfeito. Pode parar, sua. Seu compartilhamento.
Vai matar o Ian e aí você se suicida.
Eu não sou tão louco.
Eu acho que você é.
Calma lá, lado, meu amigo. Vai matar do seu lado, boy.
Ok.
Vamos parar de compartilhar a tela.
Pode parar.
Aí.
Uhum. Foi? Foi.
Ok, continua.
Então... E como eu falei, o Brainstorm entrega para vocês um dispositivo de rastreamento e para utilizar vocês fazem um teste de inteligência, tá bom?
Ok.
Tá. Vocês já fizeram a pergunta como é que vocês vão sair de lá. O Cup, venham comigo. Mais alguma coisa? Já fizeram compras?
Já fizemos.
Eu tô com sede. Você tem um pouquinho de energon aí?
Ele, você vê a ponta do cigarro eletrônico dele só acender, mas assim, brilhando muito, muito, muito.
Que está aqui?
Ele nem responde, só faz isso.
Acho que já bebi
e continua
demais.
Andando.
Uhum. Vamos lá.
A cara do host, beleza.
No hangar, você chega a um hangar e aí vocês veem uma nave gigantesca.
Skylinux?
Exatamente.
É Skylinux. Meu Deus, que emoção.
Skylinux
é o nome gloriosa ao fundo.
Ele se transforma. Ele se transforma na forma robô dele, que eu não sei o que é aquilo.
Uma galinha.
Ele... Tecnicamente é uma galinha.
Ele se transforma numa galinha cybertroniana.
É verdade. A cabeça gigantesca, o rabo e duas perninhas finas. É uma galinha.
E eu tô acostumado.
Ó, louco.
Aí o Cup, tenente. Aí. Tudo certo, Cup? Muito bem, senhores. Estão prontos já?
Que parada é essa, maluco?
Estamos.
Muito bem. Eu vou levá-los até as proximidades de Kale. E de lá vocês vão seguir a pé, porque é muito arriscado que eu os leve diretamente até a cidade. Por favor...
É o Sky falando?
É o Skylink. Por favor, queira embarcar. Ele se transforma e abre. Já abre. Desce a plataforma e abre a porta. Por favor, queira embarcar.
Certo. Aí a gente sobe. Vamos, Royce.
Nossa, é muito estranho, mas eu gostei dele.
A viagem é bem tranquila, durante a viagem é bem tranquila. Tem um certo silêncio, o Skylinks de momento em momento ele vai dizendo para vocês e você vê que ele tá se comunicando diretamente com o Pro. Então vocês hoje ouvem ele falando, assim, conversando e tal, mas assim, sem esconder nada, só, mas você vê que todo o voo tá sendo monitorado pelo Pro e ele dando informes direitinho. E aí ele fala, não, eu vou deixá-los na coordenada. Não, sim senhor, eu vou avisá-los. E ele fala, eu vou passar as coordenadas para vocês. Será o nosso ponto de retirada.
Ah, beleza. Ok.
Certo.
Então, a viagem segue tranquila. Vocês veem que ele passa a coordenada para vocês de que será o ponto de retirada. Ok? A coordenada certo. Já foi colocada no... vocês já colocaram no dispositivo de rastreamento. Então, é o mesmo dispositivo que vocês vão utilizar. Não percam o dispositivo de...
rastreamento.
Não quebrem o dispositivo de rastreamento, ok? Senão vocês
vão ficar... Você tá dando uma ênfase nisso, interessante.
Tá.
Ok.
Então vamos lá. Bem, vocês são deixados a uma distância considerável de Kale. Pensem bem, vocês passam voando por uma terra bem desértica, que é a terra chamada Badlands. Então vocês passam voando por ela, e o Skylink deixa você bem próximo da fronteira com Kale.
Tá.
Ok?
Ok.
Então, e vocês vão, aproveito que tá tendo uma tempestade, então vocês vão acima das nuvens e acima das nuvens e a tempestade tá abaixo. Então, a tempestade em Badlands, ela é muito ruim, porque é uma tempestade que ela tem muita poeira, tem estática, então ela dificulta a navegação ou o rastreamento.
É também para andar, não é?
Também, porque ela é um ponto, ela acaba deixando como um ponto cego.
Tá.
Então vocês são deixados nos limites de Kayle. Kayle é uma cidade bastante intrigante. Aparentemente, assim, todos os recursos de energia da cidade tinham sido cortados. Mas a cidade, ao que parece, está a pleno vapor. Só que, diferentemente da cidade de Iocon, onde as luzes são mais brilhantes e são mais amareladas, existe uma claridade maior, Kayle tem uma luz forte, só que muito intensa, roxa mesmo.
Ah, eita!
E o ar de Kayle é pesado. Vocês sentem que tem alguma outra coisa pesada. Até o brilho do Energon que sai de algumas localidades é estranho. Ele parece meio faísca.
Eu estou fodido, é isso.
Estou acostumado.
Eu estou acostumado.
Ah, é São Paulo, né? Foda.
São Paulo, é bem tranquilo. Ok, então, vamos lá. Kayle. Em retaliação à tomada de Kayle, os Autobots cortaram todas as linhas de transmissão de energia para a cidade. Mas, ao que Zeus indica, como vocês estão vendo, os Decepticons encontraram alguma outra forma de suprir a cidade com o Energon.
É uma cidade operária, não é?
Sim, mas agora ela não é mais uma cidade operária, agora é uma fortaleza.
Ah, Kaon!
Ok.
Nossa, mas é uma cidade bonita, sim?
Sim. Ela não,
a cidade
é bonita, né, cara? Só que os Decepticons no poder, né, meu cara? Não é os Autobots, não. Por isso que é bonito.
Aqui existe ordem.
E progresso.
É, só
ordem e progresso.
Ordem. Pera aí.
O nosso Lorde Poderoso Megatron.
Exato.
Mano, tem um Decepticon raiz aqui entre nós.
É, Decepticon raiz é bom, né?
Os caras estão produzindo a própria energia.
Então perceba assim, vocês entram pelos portões de Kayle. Existem cidadãos comuns vagando pela cidade. Mas vocês percebem que é uma cidade sitiada.
Como assim sitiada?
Você percebe que mesmo os cidadãos que estão transitando, ao redor existem diversos Petrol Domes. Compartilhando a tela com vocês.
O primeiro,
esse aqui, o Petrol, são os que estão patrulhando toda a cidade. Só que vocês veem muitos, muitos. Existe uma certa calmaria na cidade. Mas é uma... Sabe aquela calmaria tensa? Que nem nós estamos vivendo atualmente?
Ah, sei.
Assim, tá tudo calmo. Tá tudo calmo.
Mas não tá tudo bem.
Mas não tá tudo bem.
Nossa, que estranho.
Porque existe... Diferente de Iacon, onde você percebe que realmente as coisas estão tomando um rumo para ir para uma guerra... Em Kayle, parece que a guerra já foi decidida. E os Decepticons venceram.
Ah, é verdade. Os Decepticons, tipo assim, o governo reconhece como um grupo terrorista, né? Porém, a gente sabe que é um grupo contra-revolucionário contra o governo, né? Então vai ter guerra,
se depender então, dele. A cidade é perfeita, mas ela é perfeita dentro daquilo que Megatron entende por perfeição.
É, todo mundo aprovando, temos paz, não é mesmo?
Exato.
Não, desculpa, só tem comecei um debate aqui.
Os caras, mano, a gente tá falando de Transformer, calma lá.
Mas aí vocês percebem assim, não é... Talvez Pro adoraria assim a cidade, sabe?
Alô, alô, alô. Interrompo o programa aqui para remendar uma falha que tivemos ao longo da gravação do episódio, que foi a dos nossos heróis passando pelo que restou das ruínas da misteriosa Badlands, que ficam em torno de Kaon, e se infiltrando na cidadela Decepticon, rumo a encontrar o Autobot Punch, o infiltrado que acaba indo parar no misterioso laboratório com suspeitos trabalhos lá dentro. Continuemos do ponto em que o Tenente Jazz e o Soldado Host conseguem adentrar nesse misterioso lugar.
Tenho mais tempo! Não acredito!
Ok, tudo bem. A gente, ó, vocês chegaram na instalação, certo? Vocês estavam na porta, agora revisando, vocês estavam na porta, fechada. Vocês tentaram adivinhar. Roche conseguiu adivinhar. E aí, a porta tá abrindo aos pouquinhos.
Tem toda a história do Punch lá dentro.
Ah, depois a gente retoma que ele vai tá lá dentro mesmo, a gente retoma.
E... Puta, é fodido, mano. O maluco que me mandou ficar lá vai me matar.
Então, a porta, você acessa, você tem acesso a ela, fica verde a luz e a porta começa a abrir. No momento que ela tá abrindo, vocês não estão autorizados a ficarem aqui. Identifiquem-se. Um drone.
Ah, para. É um drone?
Para. Vamos lá pra dentro. Counterpunch.
Eu.
Vamos retomar rápido e rasteiro, então você sabe que você foi. Você teve, recebeu uma ordem do Skywarp para entregar um carregamento em Kale. Sim. E você está numa instalação em separado, bem separado, longe de tudo, né, na cidade. Até estranho, porque essa parte aqui tem. Parece que tem até menos segurança. Você faz a entrega, só que você se surpreende, como a gente tinha conversado, você se surpreende com quem recebe esse carregamento.
Realmente surpreso.
Ok. E aí, a ordem tinha sido dada para o Skywarp, era fazer a entrega e retornar para o ponto, para um determinado ponto, só que você, essa outra autoridade que te recepcionou e fez a recepção do carregamento, disse para você ficar de segurança nessa instalação e te colocou exatamente em frente a uma porta específica da instalação.
É complicado ser estagiário.
É complicado ser estagiário. essa porta que ele te coloca é uma porta também, tipo um porta galpão, ela é grande, bem grande.
Uhum.
E assim, você percebe, você fica parado ali e ele entra, ele manda você ficar ali e ele entra. Você ouve gritos desesperados lá de dentro.
Minha nossa.
São gritos
assim. Eu quero participar.
Meu Deus!
Toda vez assim, são gritos que eles arrepiam suas engrenagens.
Que delícia.
Tá? E você ouve gritos, você ouve som de engrenagens como se elas estivessem quebrando, rachando, raspando lá de dentro.
Muito bom.
E os gritos não cessam.
Ela tá com a pipoca do lado.
Você ouve também barulho de solda e sente um cheiro. Você sente um cheiro de metal queimado e um outro cheiro que você não consegue identificar.
Do Luan não, Lucão.
O quê?
Cheiro de pneu queimado!
E tem sentido.
Enquanto isso, na frente da instalação...
Vocês não estão autorizados a ficarem aqui. Identifiquem-se.
Vai embora, seus baianos.
E agora?
Vamos enrolar, Roche.
Bem, vocês ainda estão de costas. Vocês não se viraram.
Eu consensei pro Roche. Vamos enrolar. Talento aí, Portela.
A gente veio fazer o recolhimento de peças... que foram encomendadas, mas na verdade não funcionaram para o seu propósito e nós viemos recolhê-la.
O drone olhando para o local, tipo, e foda-se.
E nós viemos a mando do Skywarp. Espera aí.
Tá usando informação off, hein? Mas tudo bem.
Sei lá, não. A gente
mas não é de brincadeira.
Fala que foi o Megatron logo, pô.
Ok. Aí ele olha pra forçado. Vocês, só, e continua andando. Aí vai e continua caminhando. Sai de perto de vocês.
Ah, e vai embora.
Uhum.
O drone foi enganado, cacá.
É, por que será?
É drone, né? É
complicado ser drone.
Lembra que é drone?
Tá, então a gente pode continuar andando, deixa eu ver onde tá o Punch. Bom, ele tá bem perto. Parece que ele tá na próxima porta. Mas aqui dentro, ok. Vamos pra lá, Roche.
Vão entrar? Deixa vocês acontecer. Entram. Assim que vocês entram, o sensor identifica a porta. flecha novamente.
Ok.
Vocês se veem num gigantesco... É assim, é uma espécie de galpão, só que bem amplo. Vocês seguindo adiante, vocês veem uma passagem já pra, indo para um segundo nível.
Acima?
É isso. Ali embaixo, vocês veem diversas caixas. Diversas caixas. Como se tivessem diversas peças. Sabe aquelas caixas de são caixas de metal gigantescas, mas são caixas como se fossem de peças mesmo.
Ok, que peças?
Você vai olhar uma das caixas?
Não, vou deixar passar. A gente precisa resgatar o Punch.
Ô, louquinho. Eu vou te matar por último.
Roche vai querer ver o que tem nas caixas, também vai seguindo o tenente.
Eu quero acabar isso aqui logo e ir pra casa.
Bahia do caramba.
Eu quero tomar o meu óleo, meu.
Eu só penso no ponto de retirada, né? É a única coisa que me importa.
É exatamente.
O maluco só quer ir embora, hein?
Ok. Vocês continuam, passam ao segundo nível e vai aumentando a luminosidade do seu rastreador, ok?
Certo.
Vocês vão seguindo, só que assim, no segundo nível vocês percebem que, na verdade, o local parece um grande labirinto com vários corredores, com uma passagem levando a outra.
Putz.
Vocês estão lascados.
Enquanto a parte de baixo era como se fosse um grande depósito, com um grande depósito. Não, vocês não veem absolutamente ninguém.
Tá.
Enquanto isso, no laboratório, a porta se abre novamente, Counterpunch, e dela sai esse elemento. Ele sai, olha pra você e passa direto. Não fala absolutamente nada, só passa.
Peraí, o elemento é aquele elemento já discutido?
Isso.
O elemento policial.
Ele só passa, ele só olha pra você, passa e vai.
Maluco, nem me dá um oi aí.
Nada.
Eu otário. Também não trabalho mais nessa firma.
E aí você nota o seguinte. Que depois que ele sai, os gritos aumentam mais ainda.
Minha nossa.
Muito mais. E aí, por alguns segundos, tem uma queda de energia e volta. Mas todo prédio. Lá... Onde vocês estão no segundo andar? Vocês estão andando muito bem e de repente tem uma queda de energia e ilumina novamente. Calma.
Eita.
Vamos lá?
Eita.
Escolha o número.
Mano, vocês estão lascados nível figurante quando o Darth Vader chegou na cena final de Rogue One. Tenho certeza.
Nossa, escolha agora eu tô curioso. A gente vai se encontrar com esse maluco? A gente tá andando com cautela.
Com o cu na mão.
Quando a luz acaba, vocês estão no corredor, estão seguindo por vários corredores, seguindo o dispositivo. Quando a luz apaga, vocês veem que estava passando alguém, a luz apagou. E vocês só veem um brilho meio amarelo. E aí passa...
É de Axus!
E quando acende, vocês só ouvem... Tum, tum, passando. Mais nada.
Mas não representou perigo pra gente.
Bem, seja que...
Ainda bem!
Não viu vocês.
Ainda bem.
Vocês nem falaram se eu acertei meu chute.
Do outro lado...
Não vou falar não.
Lá em frente à porta, tem essa queda de energia e volta. Assim que volta a energia, a porta se abre novamente. E sai um outro robô de lá de dentro. Viu, Diogo?
O quê? Pera,
olha no chat.
Ele que saiu da porta?
Saiu agora, na porta. Ele olha pra você.
Ah.
Não saia daqui.
Mano, essa missão tá ficando meio merda.
Pera aí, eles dois?
Só que ele pega o caminho contrário. Ele só olha pra você. Não saia daqui.
Da hora, hein?
Olha, da hora, hein?
Esse maluco falou como se eu tivesse outro lugar pra ir. Impressionante.
Vai que... De repente você
não reserva... vá no banheiro, estagiário.
Não vai no banheiro, estagiário.
Mas aí, Ian é Royce e Jesse, estão lascados.
Jesse morre.
É, ele só fica partido em dois mesmo.
Só que você
pega. Quietinho, Counter Punch, você não tem uma série.
Ô, Diogo, quando o primeiro saiu, você percebe que a porta trancou. O segundo, a porta não trancou. Você não percebe, você não ouve nenhum trancamento da porta.
Figurinha do Will Smith falando burro.
Burro.
Ok. De volta aos corredores. Bem, você só vê ele passando, ele até ele pega e some num dos corredores. Vira num dos corredores e some. Vocês vêm andando, continuam andando pelos corredores?
Eu tô com medo, mas como o primeiro tenente...
Eu tô com medo.
Tá, a gente continua andando.
Uhum. Então, vocês continuam caminhando até que chegam num local em que vocês veem uma grande porta.
Meu amigo, esse jogo tá me fazendo ficar mais emocionado com os personagens. Tô gostando.
Ok. Então, quando vocês chegam, vocês vão muito bem, estão andando, chegam no final desse corredor. Quando chegam no final desse corredor, vocês veem uma que tem um Decepticon parado em frente a uma porta.
É, muito bom.
Pera, a gente consegue ver ele bem e ele consegue ver bem a gente?
Sim, vocês saíram do corredor, olharam, assim, vocês saíram do corredor, Counter Punch, quando você olha, você vê dois robôs que você nunca viu na sua vida.
Interessante.
Surgindo do nada.
Nossa senhora.
Ok.
Até então, a instalação parecia totalmente vazia, até que você, né, você sabe que tem esse dano, mas até então parecia vazia. Mas, ok, agora é com vocês.
Esse Decepticon tá vendo a gente, né?
Aham. Jazz, o sinalizador tá brilhando agora na sua mão.
Tá brilhando bem.
Uhum.
Ah, tá brilhando bem.
Tá brilhando bem.
Ok.
Tá brilhando bem.
É um Jazz Lerdo que vocês têm. Roche. Ele é um, se ele era um infiltrado, talvez ele esteja se disfarçando de Decepticon.
Vocês vão acabar com o meu jogo aqui, mano. Vai embora.
Vocês vão acabar com o meu jogo aqui.
Mano, é o pior que eu sei com quem eu tô lidando, mas vamos lá. Nossa, velho, o que eu vou fazer,
você mano? Não faz nem ideia.
Ok. O robô que eu tô vendo é azul, Wagner?
É um robô azul.
É um robô azul.
Mas ainda que... bem que é um robô azul.
Ah, relaxa aí. Deixa eu ver. Você lembra das características que o Prowl nos passou, cara?
Olha, eu só me lembro que ele era azul e ele tava infiltrado.
O Counterpunch, faz um teste. Faz um teste. Pera aí, deixa que eu faço. É mais fácil. Qual é a sua percepção?
10.
10?
10.
Em cima do laço, hein? 10 certinho. Ok.
Eita.
Você olha, você vê dois símbolos Autobots. E aí, olhando
dois
bem...
Dois alvos.
olhando bem, um deles você reconhece, o outro não. Mas você sabe que é o Tenente Jazz.
Obviamente, que é esse maluco verde, hein?
E aí, vai fazer o quê? Você reconhece, são Autobots. Só que assim... Lembra que você tinha entrado em contato justamente para informar aquele que você tinha visto que você não estava esperando. Foi você que entrou em contato, só que a comunicação foi cortada por você porque estava muito arriscado você falar quem era.
Então minha missão é retornar com o autocomando e revelar as informações que eu tenho?
Exato.
Tá no cu do autocomando, eu vou bater meu disco.
E aí?
Muito, muito otário, muito otário.
Vocês estão parados no meio do corredor. Eu lembro, ainda tem dois Decepticons vagando por aí.
É, na real, bora correr, negada.
Putz, é verdade, a gente tem que...
A gente tem que correr muito. Eu me transformo
em... Tá com medo, filho?
Maluco, vocês deveriam estar.
Okay. Que você vai fazer? Vamos lá, eu vou deixar a ação primeiro com o Counterpunch. Counterpunch, o que, que você vai fazer?
Eu dou uma amedrontada básica neles.
Você vai falar o que pra eles? Fale.
O que dois Autobots patéticos estão fazendo aqui? Ah, eu viro o Autobot e falo, pegadinha.
Mano, vira.
Você vai falar e se transformar em Autobot?
Vou.
Ok. Ele fala, o que, que vocês dois Autobots patéticos estão fazendo aqui? E aí, quando vocês veem, ele realmente se transforma. Mas ele se transforma num Autobot. Jazz, você conhece o Punch.
Ah, conheço?
Amigão, e aí?
Assim,
e aí, parceiro?
É aí, assim, esse que é o punch, do tipo, pera, mas ele nem era nada, assim.
Ah, caraca, tipo aquele reencontro, né? Exato. Tipo, quando você encontra a pessoa e não lembra o nome.
Uhum.
Ah, eu conheço. Pô, mano, a última vez que eu te vi, tu tava na sarjeta, mano.
Sabe aquele fala assim, ah, você conhece fulano? Aí fala, fulano? Não, eu não conheço. Aí quando você assim, ah, tá, esse fulano. É a mesma coisa, ele nem, do tipo, soldado raso, assim, sabe?
Recrutinha. Tá,
daí nem lembrou de mim.
Ah, então esse é o punch? Beleza, ok.
Só que assim, a surpresa tá, ele se transforma em Decepticon.
De novo?
Não, ele se transforma, você nunca viu isso. Vocês nunca viram um robô se transformar
em... Num outro robô.
Num outro robô.
E esse é o diferencial.
Bem. O Master Punch é o Triple Changer ao contrário.
Incrível.
Genial.
Vocês, enquanto vocês estão nessa identificação, lembra? Dentro da sala, daquela sala, de uma na sala que o Counterpunch e agora Punch está na frente, vocês ouvem gritos desesperados, som de engrenagem. E aí?
E aí a gente, tipo assim, pega o Punch pelas costas assim e fala, vamos nos transformar, a gente precisa sair logo daqui. Aqui tá sendo Decepticons, a gente começa a correr pelo corredor.
O maluco me agarrando, velho.
É, ué, o seu primeiro tenente, eu posso.
Agora é ordem, né?
É, maluco, agora... acho que o tenente pode vir abusar, olha só.
Que isso, mano? Estúpido.
Me pega pelas costas, olha isso.
Faça um teste, peraí. Jazz, qual a sua percepção?
Peraí.
Todos vocês, percepção, vamos lá. Jazz primeiro.
10.
Ok. Próximo.
Roxo.
Minha percepção tá 10.
Tá. E do... Punch?
10.
Okay. Olha, só alunos bem, nota 10.
A melhor percepção foi. O Jazz tá falando com você, Punch. Vamos. Você ouve bem claramente e Jazz também ouve. Você ouve. Jazz, você ouve. Você ouve ao longe som... Socorro! Socorro! De dentro da sala.
E o Rocha é surdo.
E o Rocha não ouviu nada. Tá lá ele contente. Ele só... Não, porque tem assim, entre os gritos, aqueles gritos... Ah, vocês ouvem o pedido de socorro. O Rocha só ouve os gritos. Não ouve o pedido de socorro.
Música de elevador.
Garota de Ipanema.
Muito bom.
Muito bom.
E aí? Vocês estão ouvindo o pedido de socorro vindo de dentro da sala.
Viro pro Jazz e falo, baseado no que eu sei de quem está aqui, eu acho melhor a gente correr.
Eu também concordo com a sua visão, porque se for um Decepticon não vai adiantar nada a gente se arriscar ainda mais.
Vocês são
mas Autobots. Aí eu viro de novo
vocês
e
são
falo,
Autobots.
Mas e...
Lembrem-se disso, vocês são Autobots.
É, mas aí eu viro pro Jazz e falo, mano, e se quem estiver lá dentro for uma pessoa importante e útil?
Mas, mano, o que vai adiantar a gente entrar lá dentro se tiver alguém torturando esse cara e mais poderoso que nós três? Somos Autobots, mas temos que considerar que estamos numa tensão pré-guerra. Eles não vão ligar de matar qualquer um aqui.
Estamos invadindo território também, então...
Exatamente.
Tu é o Jazz, maluco. Tu é o Jazz, mano. Eu sou psicopata, né? Tu não. Você que tem coisas que eu vou.
Não, Jazz, você, tipo assim, eu tô sendo lógico.
Você é médico.
É, Royce, dá sua opinião médica aí.
É, desliga a música do Ipanema aí.
Desliga.
Eu não sei quem tá naquela sala, mas tá pedindo socorro. Se ele tá gritando por socorro, ele deve estar sofrendo, obviamente, injúria. Se for alguém torturando ele, ele provavelmente vai vir pra cima da gente. Porém, o Will Jack nos deu equipamentos para nos defendermos.
Mas isso pode ativar algum sistema de alerta e alertar todo esse galpão aqui que a gente... Que a gente não tem informação nenhuma.
Cala a boca, refém!
Vai gritar, né?
Cala a boca!
Considerar esse tipo de coisa.
Por favor!
O prédio inteiro.
E a gente então, se despertar o prédio inteiro, a gente não sabe com quem vai lidar.
Por favor!
A missão era...
Alguém tá me ouvindo, por favor, me ajude!
Eu vou lá matar esse refém, velho.
Espera aí, eu não lembrava se era assim.
Vamos atrás dele, qualquer coisa eu posso parar o sistema da pessoa que tá lá dentro.
E tem outra, gente, tem outra. Porque se ele tá sendo torturado, a gente não sabe há quanto tempo ele tá sendo torturado. Eu cheguei aqui faz poucas horas. Ele pode estar muito machucado pra poder sair daqui.
Exatamente.
Ele só vai nos atrasar.
Me ajuda. Pensando na segurança de vocês dois, eu acho que a gente não deve se arriscar tanto. Até porque nós estamos no meio de Kaon, essa cidade abandonada.
Mas se ele está sendo torturado, provavelmente tem algum motivo. Ou ele pode ser um traidor, ou ele sabe coisa demais.
Ele pode ser simplesmente um experimento. Eu ouvi falar que Decepticons fazem isso.
Eu ia falar isso agora, só que eu fiquei com... Deixa.
Eu sei que é um experimento.
Roche, olha o chat.
Opa, calma.
Cadê? Deixa eu ver aqui o set.
Ah, da hora, eu tenho nada no meu set, bacana.
Eu também não.
Não é pra vocês, é só pra ele.
Manda pra mim de novo, que eu não recebi.
Jogo mal cegoso tá tomando meu lugar, olha aí.
É que eu sou azul, mano, você não é azul.
Não, eu ia falar uma coisa, mas ia ser muito errado.
Você tem um passe livre pra falar de N-Word. O que? Eu não recebi nada até agora, então é isso. Também eu sei tanto quanto vocês.
Peraí, no modo punch ele lembra do que ele fez no modo counter punch?
Sim e não. Enquanto vocês estão decidindo, o Roche entra na sala.
Otário, incrível, mano, é a cara do Lucas.
Exatamente.
Vocês estão, não, porque a gente, a segurança e não sei o quê, ele só caminha, bum, ele entra.
Royce. Ele ia lá, gente, tem um maluco sem perna.
Royce, quando você...
Esse cara tá gritando demais, eu tenho que ver o que tá acontecendo.
Eu preciso ver, né?
Dane-se o sistema.
Royce, você vê um tubo gigantesco, você vê se movimentando e gritando... Socorro.
Esse, mano.
Eu não sirvo pra ser um Autobot, mas vamos assumir o papel.
Eu não sirvo.
Só que
eu
você percebe
não.
O seguinte: ele não é um robô completo. Ele não é cybertroniano completo. Ele parece ser meio cybertroniano e meio orgânico. Ele parece ser uma mistura de cybertroniano com...
Caraca, alguém mata essa criatura por piedade.
Pelo amor
por
de
favor.
Deus, ele tá pedindo por isso.
Ele tá pedindo. Os gritos não são de ajuda, é pra finalizar, miserável existência dele.
Ele olha pra você vê que os olhos dele ficam bem tensos olhando pra você, ó. E aí você percebe que ele põe a mão no vidro, assim, e o vidro começa a rachar aos poucos. Os outros vão fazer o quê? Vão entrar?
Bom, como um Autobot, vamos lá, vamos ajudar essa criatura. Eu quebro o vidro. Daí o
meu amigo,
vai
meu
sair,
trabalho
né?
aqui é outro, mano. Meu trabalho é sair dessa instalação, não tem essa não.
Você vai quebrar
o vidro? Não, ajuda aqui, Punch, deixa ser sato.
O que, que você vai fazer pra quebrar o vidro?
Pô, não ele ligaram raçou, que esse bicho deve ser muito forte.
Véi, a gente tem que ajudar. A gente é um Autobot, a gente tem que proteger a vida acima de tudo, ok? Aí.
Cacetadas, não me pagam pra isso.
Não me
de
pagam.
De repente, enquanto vocês estão decidindo, vocês veem que começam as luzes começam a piscar, tipo de alerta, como se estivesse acontecendo algum problema. E você vê que...
Ah, velho, tá vindo.
Ele começa a se debater. Se debater.
A criatura?
É. Começa a se debater. Você vê que tem tubos ligados. E os tubos começam a sair. E sai fumaça. Parece que tá dando curto alguma coisa. Ele parece que tá dando um ataque. Sei lá. Tá tendo algum ataque cardíaco, alguma coisa do tipo. E ele começa a se debater muito forte. O vidro quebra. E aquele líquido voa em cima de vocês.
Ok, o líquido é ácido?
Uma coisa tipo?
Não, parece alguma coisa orgânica mesmo.
Com gosmento?
É. E ele... Só que ele começa a pegar tudo ao redor e começa a jogar e quebrar.
A criatura tá viva?
Uhum. Tá, ué. Como é que ele vai pedir socorro morto, Ian?
E ele tá quebrando tudo.
Ô, criatura! Estourou o vidro e começou a sair cabo e fumaça. Você acha o quê?
E ele tá...
Ué, que ele tá de boa.
Ele tá parecendo totalmente insano. E ele tá quebrando todo o laboratório. Tem outra... Vocês veem que existem outras câmaras e parecem ter cybertronianos. Ele pega, destrói a câmera, ele joga, assim, você vê que ele parte a câmera, as câmeras que tem, algumas delas no meio, assim, quebra, e o que tá lá dentro quebra no meio também.
Isso. Tá, ele é bem forte, tá. Bom, agora eu posso vazar, né?
É isso, né? Ajudamos já.
Já ajudaram?
Fizemos o suficiente.
É isso.
Não, se a gente deixar ele solto, ele pode acabar com todos os Decepticons desse prédio.
Você vê que ele tá começando a ter um monte de convulsão.
O outro tá morrendo, ah, velho.
Roche, é com você.
Ele tá tendo várias convulsões.
É isso.
É Roche, é com você.
Roche, é com você.
E agora tem luzes de emergência.
Gente, a gente tem que sair daqui agora. Não tem mais. É uma ordem direta do comandante. A gente tem que vazar daqui agora.
Roche,
mete o pé. Tô ficando nervoso.
Roche, além desse, você vê que numa das câmaras alguém cai e essa pessoa tá se movimentando e parece um Autobot. Você vê um símbolo Autobot nela.
Alô?
Tem uma outra, alô? Tem uma outra criatura com símbolo Autobot. Alô? E é robô.
Putz!
E ele olha pra aí, você e só diz:
socorro. Mano, socorro. Que filme de terror é esse, velho? É o primeiro episódio.
Eu tô realmente nervoso, mano, escutando isso tudo que eu tô imaginando na cena, velho. Que caos,
mano. Eu só quero sair daí com vocês vivos.
Começa a pegar fogo, voltar em algumas áreas e você... Você vê que começa extintores atuando. E assim...
Olha o que o Roche causou, olha o apocalipse.
Tá um caos total. Roche,
esse a culpa é sua.
Que pede ajuda. Você vê que ele tá se arrastando na sua direção.
Enquanto isso, o monstro esmagou o Roche.
Muito bom, plot twist.
Tipo, algum pode fazer outra coisa?
Pode, vai lá, Roche, passa.
Eu posso pedir pro Jess, sei lá, usar o chicote dele e puxar o...
Putz, muito bom.
Pode. Fala. Jess, qual a sua DX?
A minha DX é 10.
Eu vou jogar aqui. Tá, você tá. Lança o chicote, consegue puxá-lo. E
tá,
assim,
puxei.
Ele, o Autobot que o Roche pediu pra você puxar, ele é pequeno, assim, não parece muito forte, franzino, então assim, ele é leve.
Assim, no monstro.
E tá um caos danado. Quando você puxa e vocês o pegam, ele só fala:
obrigado, eu estou aqui há mais tempo do que eu consigo me lembrar.
Agradece ainda não, a gente ainda tem que sair daqui.
Vocês vão sair daí?
Com certeza.
Tentar, né? A gente tenta.
Corredor, vocês saíram da sala, estão nos corredores.
Exatamente, já foi esse sufoco todo numa sala.
Ok. Mano, e pra abrir aquela porta?
Qual dos lados? Ó, vocês estão de frente. Do lado direito, foi aquele um que foi o primeiro a sair, ok? Ok, ok, Punch. Do lado esquerdo, foi aquele outro que saiu. Pra qual lado vocês vão?
Eu posso opinar? Eu não posso revelar os dados que eu sei ainda.
Bem, se você quiser falar pra eles, fica à vontade.
Pode falar.
Então, gente. No corredor 1, né, tem um puta maluco roxo de 15 metros, aí que mexe velhante no pô, não. E no corredor 2 tem. Eu posso falar os nomes logo?
Pode, se você quiser.
É o turn.
Então, no segundo corredor tem o Jaxus. A gente desce ele na paulada e fugiu.
Meu Deus do céu, do céu.
No corredor tem quem? Que eu perdi, tá? Cada corredor tem... Um corredor tem o Jaxus e o outro tem quem?
Bora ignorar esse maluco aí. Ele é forte demais.
Tá bom, vamos tentar quebrar o Jaxus na porrada.
Olha o seu chat, Diogo, olha o seu chat.
Ah, então pode revelar?
Você que sabe.
Ah, gente. Ué, agora estou confuso. Eu vou revelar só pro outro comando.
Tá bom.
O quê?
Caramba, tá, tá bom. Ok.
Tá, o Jaxus olha... tá na esquerda ou na direita?
Tá na esquerda.
Jazz e Rocha, era só você juntar os detalhes.
Vamos pra esquerda.
É o Desara, cara, certeza.
Não. Você tá aí maluco, mano.
Gente, você... Caraca, é você que devia acertar quem é.
Ué, não é o Shockwave. Só pensa no Shockwave. Maluco rosto, deixa eu escrever aqui no Google. Tá, vamos maluco, quebrar logo.
Maluco, vai aparecer outras coisas.
Vamos logo quebrar o... Nossa, gente, eu tenho medo de Axios. Não sei como vocês não têm, mas...
Mano, okay. O Wagner falou uma coisa que deixou isso óbvio pra caramba, sabe?
Vocês vão sair pela direita ou pela esquerda?
Pela esquerda.
Pela esquerda? Que é o mesmo sentido de Axios.
Okay. Ah, bom. Se você fala que é do outro, eu ia ficar meio assustado aí, que eu já ia falar, acabou o jogo.
Então vocês
vão. Eu saí do ex.
Vocês vão lá. Começam a sair, ok?
Sai do ex.
É... Vocês vão seguindo pelos corredores, ok? E vocês conseguem sair da instalação.
Ufa.
Mas não encontram com ninguém.
Ufa.
Ian.
Okay.
É... Assim, vocês começam... Vão saindo, ok? Vocês conseguem, então, atingir... É, conseguem sair de Kayle evitando todas as... Deixa eu dar uma acelerada. Evitando todos os sentinelas, todas as patrulhas... Vocês conseguem chegar nos limites de Kayle.
A gente conseguiu sair na base de boa?
Conseguiram.
Conseguiram.
Não encontramos o Jax no caminho.
Não.
Então, Jax tá bom, deve ter que fazer outras coisas.
Uhum. É, então vocês conseguem sair de Kayle e atingem, e cruzam a fronteira de Kayle e atingem um local chamado Badland.
Ah! Ok.
Ok. É, deixa eu ver quanto tem aqui. Ixi, ok. Vou dar uma acelerada, ok? Pra gente poder finalizar esse capítulo hoje. Bem, no território de Badlands, é um território inóspito que se estende ao redor das fronteiras de Kayle. As histórias contadas sobre a batalha travada nos campos de Badlands dizem que o conflito acabou devastando toda a paisagem, deixando apenas um deserto com uma densa poeira metálica cor de chumbo. O aspecto dessa poeira é como se fosse a nossa areia, mas só que ela é de metal. Aquela poeira metálica.
Não fica até eles.
E lá tem destroços de naves e botes espalhados por todos os lados.
Tá.
Ok? Além disso, tem um vento gélido e corrosivo no ambiente. E aí dá um aspecto meio... Uma terra sem lei, vazia, sem nada.
Ok.
E vocês percebem, olhando para o horizonte... Tem aquelas coordenadas. Jess, você que tá com o aparelho, faz um teste de IQ, de inteligência. É, Três dados. É 10 ou menos,
menos de 10, né?
Isso.
8.
Ok. Você consegue, então, já pela... Você muda, né? A frequência, você pega as coordenadas, então. Então, vocês conseguem ver as coordenadas que vocês estão indo.
Ah, certo. Beleza. Demos sorte, né?
Pro ponto de retirada. Bem, vocês continuam caminhando pelo... O Badlands, pelo território. Como é um território mais vazio, assim, já passou dos limites de Kayle, vocês não veem muitas ameaças. Mas é como se vocês estivessem andando por... É areia, mas é pó de metal. É areia metálica.
Danifica, gente? Ou é a mesma coisa
não, se mas fosse areia? Mas ela dificulta a locomoção de vocês.
Certo, a gente não pode transformar, tá.
Tá, pra transformar tem aquela dificuldade, porque tem areia em tudo quanto é canto, literalmente.
Isso aqui é perigoso, né?
Isso.
Eu vou a se gente expor.
Tá com aquele bote lá? Oi?
A gente tá com aquele bote pequeno?
Tá, vocês estão com o bote, vocês falaram que ia levá-lo.
Tá, ele tá comigo ainda, agarrado, ou ele tá andando?
O Roche é o mais forte de vocês.
Ah.
Então eu vou levar ele.
Você é o mais forte. Vocês estão na forma robô, então você pode seguir normal, carregando. E pra você realmente não tem peso, viu, Rocha? Você é muito mais forte. Lembra que você precisa transformar em guindaste, né? Então, em forma de guindaste, na verdade, você consegue carregar até muito mais... Você consegue rebocar até muito mais peso. Pra você ter ideia, você conseguiria rebocar um Optimus Prime. Na forma de veículo.
Então, eu consigo carregar
o bote pequeno lá, na forma de veículo que foi o Badlands.
Você quer que se transformar em veículo?
Não, cara, não faz isso. Você vai se expor.
É, você já tá carregando ele de boa.
É, mano. Só vou mandar.
Não, se você se transformar e ele se transformar... Só que ele não vai conseguir se transformar, viu? Você iria arrastando ele na forma de robô. Lembra que ele tá baixando?
Não, é muito... Que tortura.
Não tem motivo, velho. Vamos embora.
Malzão, né?
Esse tem mal de graça aí.
É só de uma tortura.
Não, o Ron, Jesus, mais fofo.
Sai de uma tortura e entre outra, né? É...
Não, a vida é uma tortura, o cara pensa.
Eu boto ele em cima do Jess, aí eu puxo o Jess no guindaste.
Pode ser, Jess.
Por quê?
Tá bom.
Não.
O quê?
Eu sou tão genial e vocês estragam minha genialidade.
Vamos indo.
Bem, vocês, enquanto vocês estão discutindo isso, estão seguindo, ao longe vocês veem uma torre de vigilância Decepticon. Mas não
aquelas vem, pedrinhas, gente.
Mas não vem qualquer luminosidade. Parece ser abandonada.
A gente consegue ver se tem algum sinal de energia lá dentro?
Quer usar o scanner, Rocha?
Eu quero usar o scanner.
Passa o bot pra cá.
Ok. O Jess segura o bot e eu uso o scanner.
Você usando o scanner, você vê que não tem nenhuma energia lá. Parece que tá desativada.
Então tá abandonado. Então eu diria pra gente ir pra lá.
Pera, mas as coordenadas dizem que é pra ir pra lá?
É, vai se, não vai desviar das coordenadas.
Tá, então vamos pra lá.
Vamos pra lá, porque a gente consegue, às vezes, mandar uma mensagem pro Cup, Skylink, Prowl. Sei lá, alguém. O Prowl, você também.
É o Prowl que ia vir buscar a gente.
Ah, então a gente pode mandar uma mensagem pro Prowl daquela torre.
É o Skylink que vocês tinham combinado, lembra? É
o Prowl. Ué, mas o Prowl que falou que era Skylink, mandar que mensagem pra ele e tal.
Ah, sim, vocês podem tentar mandar uma mensagem pra ele pra dizer que conseguiram fazer alguma coisa.
Ah, eu não consigo mandar mensagens pra ele? Interferência, né?
É.
Tá, então, mas eu consigo ver as coordenadas. Tá muito longe das coordenadas?
Não, mais uns 3 quilômetros. E a torre não tá tão longe, ela segue na mesma direção de vocês. Vocês vão na torre?
Vamos pra lá. Vamos.
Vamos pra torre, porque na torre a gente não entra em contato com a areia, então a gente não tem nenhuma injúria por causa disso.
Ah, você quer se transformar, né, Fio?
Não, a gente só vai pra torre, a gente fica lá e a gente tenta entrar em contato com alguém. E a gente também pode, sei lá, achar algum plano Decepticon que possa ser útil.
Uma perguntinha.
Pode falar.
Aqueles dois que estavam na instalação, eles notaram a nossa presença e a nossa ausência de lá também?
Isso é uma informação que você não sabe, só se você tiver ficado lá.
Porra, a gente vai ficar, a gente vai saber?
Olha
só.
Olha o que vocês fizeram, cagaram minha missão, tinha. Como é que eu vou ganhar meu ganha-pão sem informação?
Mas você tem dois ganha-pães, seu louco.
Eu tenho dois malucos pra levar de volta pra base, senão eu corto meu salário.
Vamos lá. Poxa de vigilância, Deception. Vocês chegam até ele em menos de uns 3, 4 minutos de caminhada, vocês chegam até o posto. É uma única torre, totalmente de metal, cilíndrica. E ela deve ter mais ou menos... Ela equivale a um prédio de 11 andares.
Ah, poxa.
É.
Ok.
Vocês veem que não tem energia nenhuma, como o Roche falou. Assim, tá tudo apagado, não tem absolutamente nada. E o posto tem apenas uma entrada. E a porta tá fechada. Tá? Qual de vocês vai se aproximar pra tentar abrir a porta?
Deixa eu ver.
Eu posso me disfarçar de Decepticon.
Não faça isso. Você pode conferir lá de boa?
Então, Punch, vai?
Não, eu posso ir com o
Counter. É que você tá com o bot pequeno, Rust.
Olha, eu tô segurando ele já, então vocês que se virem aí.
Então vamos mais perto.
Eu vou matar esse bot, velho.
Calma, velho. Vamos
ele
lá.
Tem nome? O bot tem nome?
Não, agora desmaiou.
Ele desmaiou, ele nem tem nome, não. Ele morreu.
Será que Transformers, quando desmaiam, eles voltam à forma alternativa?
Não, nem todos.
Nem todos, olha que
história. Olha.
Ok. É? Quem vai?
Vai lá, Punch.
Eu vou como Counter Punch. Pra ok. Evitar
qualquer... Então você se transforma em Counter Punch, vai, chega, se aproxima. A instalação, a porta tá fechada. Mas você nota uma coisa engraçada na porta. Ela parece ter sido comida. Várias, em várias partes.
Hey, boys, vamos embora. Eu não gosto de insetos.
Insetos? Eu lembrei daqueles bichinhos redondos, se é que você me entende.
Desgraça. Agora que a gente tem que ir embora mesmo. Bora vazar, meteu.
Mano, bora vazar, velho. Se esses bichos pegarem, a gente já era muito, mano. Tá?
Não, pô, a gente tem um bot pequenininho, pô.
Tá malzão.
Não, mano, você não é um Autobot.
Esse distintivo aqui diz o contrário.
É. Você pode vira aí, você vira ele toda hora.
E aí?
E aí que a gente precisa embora.
Eu posso dar um
eu
nome
apoiaria.
Pro bot. Oi?
O quê?
Eu posso dar um nome pro bot pequeno?
Pode.
Vai ser Carlos.
Vai ser Carlos. Estou carregando o Carlos.
O nome dele vai ser... Vai ser... Markelison.
Nossa senhora! Nem eu sei pronunciar, mano, mas tá ok.
Mas pensou que droga? Tu é torturado, vê uns malucos que te salva, aí quando você acorda eles estão te chamando pro nome que eles inventaram.
Markelis. A vida é
bem,
dor.
Vocês estão na porta da torre.
A gente acelera, aí ele conta pra gente, né, o aço, e daí a gente acelera o passo.
Deixa eu ver. Deixa eu ver qual. Quem que tá na porta é o?
É o...
Sou eu.
Punch.
Counter Punch.
Counter Punch. Enquanto você tá falando com eles, quando você olha pra baixo na sua perna, você sente alguma coisa. Pequena.
Pariu, por que eu fui? Por que não foi o Jazz?
Aí você sente uma coisa... Você tá com papel e caneta na mão, não tá?
Calma, calma. Eu tô com bloco de notas, vai.
Tá. Qual é o seu ponto de vida?
Ponto de vida, deixa eu ver aqui.
É 10, não é?
É 10. Tudo 10 aqui pra mim.
9. Você perdeu um ponto de vida.
Ô, porra, eu já puxo a arma e atiro em qualquer coisa que esteja aí na minha perna.
Quando você atira, tum, você vê o que, que você acabou de dar um tiro.
Ah, e acertou? É
Scraplet.
Exato.
Oh, o cara lembra.
Barato do caramba.
Barato é pouco, esse bicho te come vivo.
Jazz, você sente uma mordida. Quando você olha, perde um ponto de vida.
Putz, vamos correr logo. Gente, vamos correr logo, por favor.
Vambora logo.
Pera, eu tenho que mandar uma mensagem pro Pro, não é?
A gente tem que correr, mano. O Pro tá cagando.
Tá bom, tá bom, então vamos.
A minha granada de pulso eletromagnético desativa.
Você sente alguma coisa no seu ombro.
Puta que pariu, essas porra, essas
praias. Perde um ponto de vida.
Vê se o Marquinhos tá bem.
Pera.
O Marquinhos. O maluco tá desmaiado, ele vai sentir nada.
Mas ele pode morrer.
A gente pode deixar ele pra trás.
Quê?
Counterpunch.
Eu.
Você sente duas coisas. Uma no peito e a outra na mão.
Ô, Wagner, a gente pode correr?
Pode. Perde 2 pontos.
A gente corre.
Jazz, meu escapamento. Ah, meu escapamento.
Jazz, você sente mais uma coisa e quando olha...
Tá nada.
Mais um scrap.
Por que que tem 2 em mim?
Porque os dados...
Só porque eu sou um psicopata?
Roy,
você é sócio.
Mais um. Perde um ponto de vida.
Tá, a gente tá chegando perto do ponto de encontro.
Bem, vocês ainda estão na frente. O que, que vocês vão fazer? Estão correndo?
É, a gente tava correndo, a gente tá parado esse tempo.
Ok, todo. Pera.
Espera.
Deixa eu fazer um teste.
Espera. A granada de pulso eletromagnético desativa os scraplet?
Sim.
Ah, então eu jogo uma.
Mas vai atingir o punch.
Então o punch.
Mas, não, vai ter efeito em você e no Mark Easy.
Não, no Mark Ellison não vai, porque eu tô...
Já tá desmaiado.
Mas ele vai ser atingido, cara. E o Punch vai ser atingido também. Se eu for carregar ele, ele vai ficar mais vulnerável ainda.
Não,
Se a gente sair correndo, os Scrapplers podem ir atrás da gente.
Vocês começam a ouvir um som de... E olhando, vocês conseguem ver uma nuvem se formando.
Corre, gente, corre, só corre.
A gente pode se transformar?
Pode. Mas vocês vão se transformar, vai usar granada, vai correr.
O Jazz e o Punch, eles saem transformados dali, e eu jogo uma granada e saio transformado e vai correndo.
Pode ser, pode ser. Aí o Marquise fica nas minhas costas, assim, no modo carro. Marquês, foda-se.
Marquise.
O... Quem vai jogar? O Roche? Vai jogar a granada?
Isso. Isso, e aí o pequeno ficou comigo.
Tá bom.
Isso. Roche. E aí o Jazz e o Punk saem correndo, eu jogo a granada e saem correndo também.
Faz um teste de arremesso, que é DX. 10 ou menos. Joga 3 dados, pra ver se você joga na posição correta. De modo que você consiga atingir a nuvem de Scrapler.
Ah não, se ele errar, você é foda.
Se você errar, você vai jogar num espaço em que a nuvem, poucos deles serão afetados. Joga 3 dados.
Deu 9.
Quanto? 9?
9.
Ok, você joga a granada. Zum. Aí, quando você joga, na nuvem também, eles vão em cima da granada.
Ah, então perfeito.
Você vê um brilho.
Eles comem.
Você só ouve assim, sabe, caindo.
Muito bom. Tem que se fuder.
Ok. Mesmo.
Vocês conseguem chegar ao ponto e lá vocês veem o Skylinks, né, na forma robô dele. Como vocês se aproximam e vocês estão na forma de veículo, ele já se transforma logo, já abre a plataforma pra vocês entrarem.
O Royce também tava atrás da gente?
Tá, também tá.
Você vai correndo.
Bem, ok, vocês conseguem cumprir a missão. São levados de volta a Iocon por Skylinks. Ele informa pro que vocês estão voltando. E aí... E desliga. Bem, de volta a Iocon, no centro de comando Autobot. Durante o voo, vocês vão avisar que tem um Autobot... que foi resgatado? Além do
Punch?
Do Punch?
Fala aí, conta aí. Ó,
ele tá vendo dentro do Skylinks, então provavelmente ele já sabe.
Vai avisá-los?
É verdade. É, vamos sim.
Tá?
Vamos.
Então vocês avisam.
Soldado.
Aí, uma equipe médica é separada. Bem, quando vocês chegam a Iocon, vocês são recepcionados por Pro e pelo Ratchet. Já com uma equipe preparada para receber o Autobot que tá... E vocês... Né, o Autobot ferido.
Deixa eu criar um pouquinho
Ele era um Autobot?
É, lembra que eu falei que tinha um símbolo Autobot? Foi por isso que o Roche viu.
Ah, beleza.
Posso criar um pouquinho de caos?
Crie.
O quê?
Eu vou descer do Skylinks metendo um soco no Pro e perguntando por que ele me deixou ir nessa missão, se ele tinha ideia do que eu encontraria lá.
Ok.
Bem, você dá um soco no
Pro. Eu tento conter o punch, mas continue.
Ok. Pro só vira.
Tá louco, cabrão?
Aí só olha pra você e fala assim: recomponha-se. Você foi voluntário.
Filho de la puta madre.
Muito bem. Venha comigo. Ele só chama vocês.
Ok. Beleza.
Até uma sala. Enquanto isso, vocês veem o Ratch com uma equipe levando o Autobot.
Que legal, Ratchet.
Na sala, eu vejo que vocês conseguiram cumprir muito bem a tarefa. E ainda por cima conseguiram resgatar um Autobot. Que a gente nem sabia que tinha sido resgatado. Sequestrado.
Ninguém sabia que ele existia, tadinho.
Ninguém sabia que existia. E vocês o resgataram.
Então, posso dar nome.
Existência triste.
Punch.
Todo mundo é famoso, cara.
Punch, você sabia que você seria designado para missões desse tipo quando você se voluntariou para esse teste. Para esse tipo de teste. Para que você foi, entre aspas, criado. Afinal de contas, você era só um Autobot qualquer e agora você... É especial.
Psicopata!
Mas vamos ao que interessa. Fale, Punch. Quem é o traidor?
O senador Shockwave está entre eles.
Ah,
Uau! Era essa a missão?
Tá certo. Eu vou levar a Zeta Prime. Ele só levanta e fala, eu vou levar a Zeta Prime. E sai da sala.
Muito bom.
É... Quando okay, ele tá saindo da sala,
no próximo.
Quando ele tá saindo da sala, o Ratch entra e fala, parabéns, vocês conseguiram resgatar. Todos os Autobots contam, todas as vidas contam. E o Autobot está bem, e gostaria de agradecer a vocês.
A gente quase não ficou, meu colega.
Bem, ele só fala pra vocês irem até o centro médico com ele. E vocês veem lá o Autobot, que vocês resgataram. Se aproximando do Autobot, vocês olham. Só veem que ele está bem, tá sedado, mas está acordado. Ele agradece a vocês, porque ele realmente não sabia quanto tempo tinha ficado preso por Jaxus.
Ok, ok. E agora a gente vai perguntar o nome dele? Ele, o que ele estava sofrendo lá dentro.
E aí vocês veem que o Autobot que vocês resgataram, estranhamente, não é um Autobot. É uma Autobot.
Ela era a mulher, mano.
Imaginável. Sabe aquela pequenininha da IDW lá? Eu esqueci o nome dela. Você, Diogo, não gosta.
A Níquel.
Diogo?
Diogo? Não, pode ser.
A Níquel. Ela é a Níquel?
Não.
Níquel. É a Arsene.
Vocês resgataram a Arsene, que era um dos experimentos do Jaxus. Só que vocês sabem que tem os efeitos... Todas essas alterações que são feitas muito drásticas em Transformers, vocês sabem que tem um efeito colateral. Por exemplo, o Punch, quando se transforma em Counter Punch, ele fica sanguinolento, essas coisas. Então tem...
Poucas ideias.
Tem muita... Ué,
a Arce vai ficar maluca, eu sei disso. Ela vai ficar na história também?
Então, vocês foram responsáveis por resgatar a Arce das mãos do Jax.
Ok. Jax é um taradão, mano. A gente tinha que ter quebrado as pernas dele.
Bem, nós temos menos de um minuto pra encerrar. Gente, espero que vocês tenham gostado do jogo.
Foi muito bom.
E aí,
legal.
A gente continua então pra uma segunda, só que o próximo jogo nosso, vocês irão jogar com Decepticons. Sim, vocês vão jogar agora para saber o que aconteceu depois que vocês resgataram a Arce.
E assim termina o episódio de hoje. Se você gostou, mande para os seus amigos, acompanhe nossas redes sociais no Instagram e Facebook, e principalmente o site transformersdioramas.com.br. Por hoje é tudo, e até a próxima.